Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. O nosso trabalho de hoje traz uma das inspiradas e muito bonitas construções de época. Eu me refiro ao trabalho da Paula Scher, um trabalho que hoje é conhecido em muitos lugares do mundo. Alguém deu uma busca na internet para conhecer os trabalhos da Paula, provavelmente deve ter ficado tocado, emocionado, sensibilizado pelo lindo trabalho que ela faz. A Paula, ela é uma apaixonada por letras. A vida dela começou com letras desde pequena, desde muito pequena, quando ela acompanhava o trabalho do pai dela, por quem ela tinha um grande amor. O pai da Paula trabalhava com cartografia, aquelas fotografias aéreas que eram feitas, e era muito trabalhoso a maneira como isso era feito há algumas décadas. O avião precisava passar muitas vezes pelo mesmo lugar, muitas imagens. Hoje, com as nossas tecnologias, isso mudou muito. Mas naquela ocasião era muito delicado, muito trabalhoso. E aqueles mapas tocariam o coração daquela menina. Tanto que ela tem muitas exposições com mapas, ela ama mapas, mas dentro do trabalho, o direcionamento que a Paula Scher deu foi o de trabalhar com letras. Ela enxerga letras por onde ela vai. Ela vê letras, ela ouve letras, sente as letras. As letras para ela são criaturas vivas. E ela faz uma tipografia. Eu vou mostrar alguns trechos para vocês hoje, que ela visita museus, ela visita ateliês. Por onde ela passa? Ela passa pelas ruas, ela fica encantada. O que para muitas pessoas é apenas um letreiro ou um painel avisando que ali existe um restaurante ou que existe um bosque, uma placa de cuidado, atenção, ela não vê assim. Para ela isso é uma parte bem pequena daquela criatura que está ali diante dela. Ela sente desde o cheiro da tinta com que foi pintado a letra, ela se emociona com a posição das letras. Várias coisas nós vamos ver agora que separei a partir do trabalho dela. O trabalho dela já tem, vão para 30 anos, mais de 30 anos, quando ela começou a pintar aquelas primeiras letras. Ela era contratada para fazer isso em pequenas prefeituras. Ela fazia códigos postais, ela trabalhava com plaquetas que eram colocadas com o nome das ruas, em caixas de correio. A partir dali ela começa a desenvolver esse trabalho muito. E ela, a Paula, teve que conciliar a arte, o amor que ela tinha pelas palavras, as palavras coloridas, as palavras cheias, as palavras vazadas, as transparências das palavras. Ela tinha que conciliar isso, o amor que ela sentia por isso, pela informação. Uma prefeitura contratava e dizia: olha, eu quero uma placa assim que diga tal coisa. Então ela ia até a rua, examinava a rua. Às vezes ela tem toda uma equipe hoje que trabalha com ela, uma equipe muito grande de engenheiros, de profissionais de várias áreas, porque imaginem quantas disciplinas envolve fazer um trabalho como esse. Ela chega num lugar, dizem: eu quero às vezes uma fábrica que está retornando depois de um período de quase falência. Então precisa atualizar as letras, precisa passar uma nova imagem para o público. Às vezes essa imagem toda, tudo que a empresa está fazendo numa única palavra precisa ser dito. De que maneira? Importa o tamanho das letras? Essas letras devem vir acompanhadas de imagens, elas devem ficar em qual parte de um cartaz? O que, qual a pertinência, a propriedade das palavras nesse sentido? Ela tem uma empresa chamada Pentagrama, muito grande hoje, que trabalha, tem muitas parcerias em muitos lugares do mundo. E logo no. Eu vou ler para vocês aqui, selecionei. As entrevistas delas quase todas estão em inglês, em francês. São poucas que nós. Quase nada a gente tem dela, entrevistas em português. Separei algumas coisas aqui para ler a vocês, tá bem? Por exemplo, uma entrevista que a Paula, entre as várias que eu olhei, essa aqui me chamou a atenção, o Javier Macias, da revista Cosas. Muito interessante como o Javier conduz essa entrevista e como ela entra nas conversações com ele. Então, é perguntado a Paulo o seguinte: na base da sua experiência, o que faz uma solução de design para um momento específico, para que nesse momento possa ir além dele e se tornar um clássico? O que torna, por exemplo, algo que foi projetado em 1978 capaz de ecoar 40 anos depois? O que a criatividade exigente faz para permanecer relevante ao longo dos anos e também dizer algo para as novas gerações? Essa pergunta é de alguém que provavelmente conheceu o trabalho dela e tem intimidade com o trabalho dela, porque de fato ela tem trabalhos de muitas décadas e alguns se tornaram clássicos, empresas se tornaram verdadeiros rótulos dessas empresas a partir do trabalho que ela faz. Ela não simplesmente escreve palavras, ela ama palavras, ela constrói mundos com palavras. Bom, e aí ela diz: existem muitas coisas que são estilizadas e feitas para uma época. Na maioria das vezes, essas coisas estão baseadas em ilustrações, em fotografias sofisticadas ou uma tipografia que traz características estilísticas que aos poucos podem tornar obsoletas. Coisas neutras, menos comprometidas com o presente imediato, como uma fotografia de natureza morta, fontes clássicas ou modernistas, como Futura, Helvética, elas envelhecem mais lentamente. Mas os clássicos transcendem isso. São designs que se tornaram icônicos por meio das visualizações muito repetidas. Acabam conhecidos e reconhecíveis por muitas pessoas ao longo das gerações. Mas é impossível prever como algo assim será feito. Às vezes é apenas uma questão de sorte. Bom, observe então o olhar, o foco da Paula em relação ao elemento clássico. E de fato, na obra dela nós temos muito dos elementos clássicos, o neoclassicismo e depois uma conversação às vezes muito intensa com as artes mais recentes, como Art Nouveau, como os movimentos abstratos e outras coisas assim. O Javier pergunta para ela algo que na história dela tem relevância muito grande. Ele pergunta: em que momento você percebe que entrou com a sua própria voz? Como se encontra uma expressão pessoal em um design? Depois de encontrar, como você se aprofunda nesse design? E se a singularidade que se deve comunicar não for consistente com aquilo que pede o mercado? Olha, essa pergunta realmente ela abrange, ela entra no âmago de várias questões do trabalho desta autora. Não é? Como é que ela encontra a própria identidade dela, a voz dela em tudo isso? Lembrem que os trabalhos que ela faz são trabalhos encomendados, né? Geralmente. Então, uma empresa contrata uma prefeitura, um hospital, e diz para ela, uma faculdade: nós queremos que você construa um cartaz, um painel ou um letreiro com que chame os alunos para as aulas, que convide a comunidade a se inscrever nas nossas escolas, algo dessa natureza, que anuncie o verão que está chegando, que tenha um cuidado com as marés nesse lugar. E ela precisa, com um cartaz, com frases e palavras, dizer isso. Então, o Javier pergunta: se o trabalho é assim, como é que você consegue se encontrar nisso? Como é que faz para se encontrar? A resposta dela é muito bonita. Ela diz assim: geralmente existem métodos que cada designer, cada artista revisita repetidamente durante um longo período. Fazem isso porque existe algo naquele método, naquele procedimento específico que faz exigir uma exploração pessoal muito profunda neles. A expressão pessoal geralmente aparece nessas obsessões. São bons exemplos que vão desenhar uma forma repetidamente, esticar a tipografia, recortar as coisas, trabalhar manualmente. Um designer pode pegar um elemento que já faz parte da sua metodologia e levá-lo a um nível maior de profundidade, da mesma forma que um artista faria. O mercado, neste caso, é algo irrelevante. Imaginem o mercado, que é quem a contrata. Ela diz que é algo que, neste caso, é irrelevante. Aqui, eu vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos esse documentário. É um trechinho apenas, e como uma ilustração do trabalho da Paula, tá bem? Vou dividir aqui a tela com vocês e vamos acompanhar juntos. Aqui está. Aqui nesse pequeno encarte do documentário do trabalho da Paula, nós vemos vários elementos de construção que ela nos coloca. Viram nessa parte final que ela diz que antes mesmo de ler o que as palavras estão dizendo, nós já temos uma impressão sobre aquilo que se passa ali. E vocês viram como o desenho da letra, ela pegou a letra E, fez vários desenhos nos mostrando como isso afeta, como isso altera a concepção de Art Deco para, por exemplo, estilo clássico, ou modernista, ou barroco e outros. Mas aqui eu gostaria de aprofundar com os senhores alguns elementos semióticos, está bem? Uma das questões que nós estudamos muito em filosofia clínica diz respeito ao elemento semiótico, e em específico aos dados de semiose, aquilo que uma pessoa utiliza para se expressar. Alguns se expressam pela escrita, como a Paula. Tipografia, não é o mundo que ela constrói, a maneira como ela vê. Vocês viram que ela caminha pelas ruas, e enquanto ela caminha pelas ruas, ela observa as letras, se são adequadas, se são inadequadas, se tocam, se elas às vezes são afetivas, como deveriam ser informativas, etc. É aquele passeio que ela faz ali no início. Quando nós trabalhamos isso em clínica, por vezes uma pessoa está utilizando um dado de semiose para expressar coisas que, para a especificidade dela, muitas vezes não é o mais indicado. não é o mais adequado. Isso esbarra numa série de problemas, por isso que eu escolhi essa entrevista do Javier com ela, porque ele traz um desses problemas clássicos para conversa. Como é que ela faz para ajustar? Você chega num lugar, alguém diz para você, expresse-se aquilo que você está sentindo, mas aqui você vai se expressar desta maneira. Se você está emocionado, chore, deixe que seus olhos vazem as lágrimas. Aí saberemos da sua expressão. Bem, este modo diretivo e clássico de fazer determinadas coisas, expresse-se por esse dado de semiose, nos nossos dias cada vez é algo que se torna mais remoto. E a Paula é um exemplo disso. Ela não ignora que há lugares e contextos nos quais a tipografia que ela utiliza encontrará muitas dificuldades. No documentário há várias passagens, inclusive, sobre isso. Adequação do dado de semiose. Você vai conversar com um amigo seu que é um religioso e ele diz a você: você só vai poder exercer a sua religiosidade desta forma. Bem, e se o seu dado de semiose for outro como expressão dessa religiosidade? Se for, por exemplo, se você expressar escrevendo. Você chega numa cidade e alguém diz para você: aqui, para você trabalhar como todos precisam trabalhar, você precisa ir lá na lavoura, catar o grão, peneirar, ensacar, ajudar a colocar no caminhão. É assim. Bem, mas e se a sua forma semiótica de fazer isso é de outra maneira? Não é ensacando os grãos, não é fazendo dessa forma. Isso é um problema clássico. Mesmo quando o dado de semiose coincide com aquilo que se faz no lugar, nós temos outros problemas, que é o problema da adequação do próprio dado de semiose quando ele está ajustado às questões. Por exemplo, no caso da Paula, ela chegou em vários lugares, vários trabalhos em que ela coordenou e trabalhou com equipes. Ela dizia: olha, essa maneira como colocaram as palavras, vocês não estão conversando com quem vocês querem conversar. Era o dado de semiose correto, quer dizer, as palavras dentro de um cartaz, só que ela dizia: mas isso que vocês estão colocando não conversa com quem vocês querem conversar. Outras vezes conversava, mas não da maneira como eles queriam. Queriam conversar de uma maneira sincera, mas a maneira como distribuíram as palavras pelo cartaz não traduzia sinceridade, traduzia uma brincadeira. Outras vezes era uma formalidade, mas a maneira como colocaram não, tornava a formalidade débil, efêmera. Como ela colocou ali, há uma personalidade nas palavras. Vocês já tinham pensado nisso? No nosso trabalho com o Maurice Merleau-Ponty, na semana passada, nós vimos que quando nós lemos um texto, o texto se torna invisível e nós vamos às imagens. No caso da Paula, ela não quer isso. Ela quer que, além do conteúdo que nós vamos acessar, nós tenhamos muito é da grafia, da tipografia que tem ali, da arte que tem ali. Em muitos casos, isso é tão importante que faz até eclipsar o conteúdo que vem depois. Ah, vamos agora, diminuir um pouco o passo e trazer isso mais para o nosso cotidiano, está bem? Considerem, por favor, uma pessoa que trabalhou muito e ela acumulou bens e ela gosta muito de impressionar certos amigos com esses bens que ela com trabalho, com sacrifício, com renúncia, ela tem. Então, e ela é uma pessoa educada, ela sabe como fazer isso de modo elegante, não afrontando, não parecendo que ela tem. Ela faz de uma maneira educada, conforme os padrões de época. Bem, ela está fazendo uma espécie de tipografia com suas coisas, com seus pertences. Ora, pela maneira como ela coloca essa tipografia, você olhará para tudo isso e todo o resto Será consequência disso? Ora, essa tipografia, na verdade, é tudo que ela tem e para além disso não há mais nada. Portanto, serão essas coisas em si mesmas? E claro que filosoficamente vocês podem atrelar a isso muitas coisas, por exemplo, elementos éticos, se isso é razoável, elementos morais, se isso é adequado, se isso não é uma farsa, não é algo que traz problemas. Vocês podem colocar elementos epistemológicos, axiológicos e muitos outros. O que ela faz aqui em tipografia encontra paralelo em várias outras áreas das nossas vidas. A própria Paula coloca que, para ela, viajar pelo mundo é algo fundamental para ela. É uma fonte de inspiração imensa, ela precisa disso. Mas ela sempre volta para a terra dela. Ela é norte-americana, ela volta para lá para produzir os trabalhos dela, mas ela se inspira muito nessas viagens pelo mundo. A adequação da tipografia para a própria vida dela encontra paralelos em vários elementos semióticos que vemos em clínica quando uma pessoa faz adequações de suas tipografias em suas próprias vidas. Para alguns, essas tipografias existenciais, esses letreiros, essa maneira de ler, de informar, de estar próximo das coisas gráficas, é, por exemplo, a família que a pessoa tem. Para outros, são os amores que ela viveu. Para outros, são as ideias, são os sonhos. Para outros, são elementos que vão além disso. A apresentação tipográfica nem sempre está adequada ao que a pessoa procura conversar via interseção. O cuidado que ela tem, a Paula, na tradução desses elementos, se levado para outras áreas da vida das pessoas, vocês veem isso direto no consultório, não é? Pessoas que às vezes nos colocam coisas, acham que estão traduzindo adequadamente o que está se passando com elas, mas isso é assim apenas uma ideia para elas. Tanto, vocês sabem, os elementos que nós temos de balizar isso como um elemento viável na clínica, por vezes nós repetimos tautologicamente o que a pessoa nos disse, né? Então nós dizemos: a senhora acaba de me dizer que depois que a sua filha foi morar no sul da Ásia, a senhora se sentiu muito sozinha. E a pessoa às vezes toma um susto, como se ela estivesse ouvindo aquilo a primeira vez na vida dela. E nós fizemos uma repetição tautológica, literal, do que a pessoa acabou de nos dizer. O que acontece? Não vamos nos precipitar. Por vezes, a pessoa que constrói essa tipografia existencial lá no mundo dela, ela não lê essa tipografia. Ela escreve para que outros leiam. E é quando outros leem que a pessoa então, via audição, via reciprocidade, via recíproca, se dá conta do que o outro está fazendo. Não é apenas nisso de falar, não. Sabe, às vezes você ensina uma pessoa a fazer uma belíssima macarronada que você aprendeu a fazer lá na Toscana, com aqueles ingredientes puros colocados, aquele aroma belíssimo que enche toda a sua casa. E quando a outra pessoa faz, como você ensinou a fazer, você se dá conta de uma série de coisas que enquanto você fazia, você não percebeu. Antes de prosseguir e aprofundar, temos alguns aprofundamentos ainda muito importantes. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, exemplos, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Nesta cena que vocês acabaram de ver, a Paula Scher nos conta que ela foi contratada por uma prefeitura depois de uma devastação de um furacão nas praias, nas calçadas, nos restaurantes à beira-mar, guarda-sóis, foi tudo por espaço. Eles estavam reconstruindo e convidaram a Paula a ajudar nessa reconstrução, fazendo os cartazes de acesso à praia de localização, o que ela fez então? Buscou a memória afetiva dessas pessoas, estudou o lugar, viu os contextos, e ainda assim, quando colocou finalmente as palavras sobre os cartazes, dizendo em que parte da praia eles estavam, ela usou localizadores junto às palavras, separado delas, com imagens. E vocês viram nos resultados, eles gostaram tanto que fizeram cartões postais desse trabalho que a Paula colocou. Essa inserção do trabalho de tipografia, e observem por favor, porque há um elemento que às vezes é desconfortável a ela, às vezes é instigante e às vezes mostra modificações de desenvolvimento. Eu me refiro especificamente ao fato da Paula Scher pertencer a uma geração que presenciou a mudança da tipografia analógica para tipografia digital. E vocês viram uma das observações que ela fez. Não desaparece. As palavras, o termo linguístico da palavra, ela não pertence apenas ao monitor. Ela está na vida. E aí mostram alguns trabalhos que ela fez ali no documentário, gigantescas, né? Aquelas letras em várias dimensões, pesadas, sobre marquises, mostrando a entrada de cinemas, de teatros, coisas que hoje não, nós não usamos mais. Hoje o modo de ser disso é bem mais singelo, é bem mais simples, é digital, é de outra maneira, logo vai se desfazer e outras coisas vão surgir. E a Paula faz essa conversação entre esses elementos orgânicos e esses elementos que já são digitais. É muito interessante a maneira como ela constrói, como ela faz isso. Ao mesmo tempo que ela utiliza computadores para construir, para fazer, ela utiliza os elementos concretos da praia lá, as placas e tudo mais. Muito do que a Paula constrói nas tipografias, muitas coisas, aliás, encontram vários elementos de paralelos, vários, em outras áreas das nossas vidas neste momento, nas nossas relações pessoais, nos nossos empregos, na nossa vida propriamente dita. A pandemia nos mostrou isso com toda clareza, né? Foi uma das maneiras de vermos isso com toda clareza, que uma parte muito grande nossa já é digital, muito grande. Já é uma parte que conversa com monitores, que conversa com. Nós vemos a outra pessoa, ouvimos a outra pessoa, nos emocionamos, já, uma parte nossa já é digital. E uma grande parte nossa não é digital. Em cada aspecto da nossa vida, essas conversações nem sempre são amistosas. Nem, às vezes há uma contraposição, às vezes há vários elementos de antagonismos ligando essas coisas. Às vezes há uma complementação, mas é uma complementação que nos leva para lugares que nada tem a ver com o que queríamos. É totalmente diferente. É, até onde vai essa transição? Ela vai perdurar? O que acontece a partir disso que agora começa a ocorrer? Nós vamos fazer uma migração cada vez mais consistente para um elemento digital? A corporeidade, em breve, ela será toda digital? É assim que é isso que estamos presenciando? Ou são elementos de outra ordem? Pois o trabalho de pessoas como ela, a Paula Scher, no, trabalhos assim nos permitem pensar essas coisas, nos permitem trabalhar estas coisas, desde as escolas, desde os hospitais, desde as igrejas, desde as prefeituras, as nossas famílias, são elementos que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos, vou partilhar a tela para que possamos seguir nesta parte final, Estamos vendo a segunda parte das três que veremos hoje. Este exemplo que vocês viram, acabaram de ver no monitor, da eleição nos Estados Unidos, de uma das eleições, é um exemplo da importância, da relevância desses conteúdos tipográficos, desde o elemento mais pragmático até o elemento mais artístico, poético e muitas vezes ligado a um diletantismo que nós temos. Olhem a urgência de estudos como esse que estamos fazendo aqui é muito grande nos nossos dias. Alguns de vocês já tentaram ler no celular determinadas notícias? Às vezes você abre seu celular, precisa mandar um recado para alguém, aí aparecem lá as notícias. Você clica numa notícia, tendo um novo medicamento para está sendo estudado para um problema de ossos, de músculos ou de olhos. Você tem interesse, você quer ler, você clica em cima e às vezes é virtualmente impossível ler. É tanta propaganda. Você puxa, tenta alongar a tela, mais propagandas, de repente, banners intrusivos, você tenta remover, ao tentar remover, ele abre, você já está num outro ambiente que você não queria, você fica irritado, não consegue retornar à notícia. Quando retorna a notícia, diz lá, clique aqui para ler o restante. Você clica para ler o restante, abre uma série de coisas e aí você descobre que para ler aquela notícia você precisa se cadastrar não sei onde ou pagar uma taxa não sei onde, e aí você já não tem mais nem interesse em ver nada disso, não é? Você está irritado, já deixa para lá. Isso não acontece muito? Uma poluição num espaço tão pequeno que é a telinha do nosso celular, poluição visual, contaminação, isso sem falar nos arranjos, nas composições catastróficas. Às vezes você quer ler uma notícia de um jardim vertical florido que você quer botar junto à sua cozinha, no seu apartamento, mas logo abaixo vem uma propaganda, um anúncio, um aviso, ou algo tão terrível, tão destoante disso, que a pessoa perde até a motivação, já não quer mais esses elementos. Tudo isso é parte da tipografia. Tudo isso é parte do trabalho da Paula Scher e de outros como ela. São muitos os designers que trabalham hoje com isso. Sabe, você peguem os nossos computadores. Olha, eu tenho aqui comigo um computador de última geração, um laptop maravilhoso. O que acontece? Às vezes eu vou clicar em um botão que eu preciso ajustar o volume e entra um pequeno banner ali. Seu antivírus está atualizado, não sei o quê. Eu clico exatamente quando ele entrou, e aí já abre uma tela querendo me mostrar um monte de gráficos e coisas que, aliás, não tenho a menor ideia do que eles querem me dizer, nem a necessidade disso. Eu só queria que o antivírus incomodasse menos, fizesse o trabalho dele em paz e me deixasse ver, fazer as coisas, ajustar o som, vários elementos assim. Esta é a transição que estamos vivendo neste momento. Hora mais, hora menos, nas nossas mídias, nas nossas vidas. Há vários outros elementos relacionados a isso. Na nossa plataforma de ensino, uma das coisas que tem chamado muito a atenção é a dificuldade cada vez maior na escrita, em muitas e muitas pessoas. Pessoas que conseguem analisar, conforme os nossos padrões de época, um pequeno vídeo, uma música, um trecho de um programa de rádio, se saem muito bem. Quando precisam escrever, olha, principalmente o elemento da gramática, conjugações, colocações de verbos, e outros elementos assim, quando se pede a linguagem formal. Não estou me referindo à nossa conversa coloquial aqui, que permite, né, alguns barbarismos. Não, estou falando de uma redação formal, comprobatória, dentro de um módulo. São muitas pessoas que têm formação em curso superior, vários têm mestrado e que não conseguem mais redigir um texto no sentido de colocar uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. poluem com várias questões. E quando vamos observar, e muitos destes textos eu leio, uma das coisas que me chama a atenção, sabe o que é? Um paralelismo, vários fatores de analogia entre as contaminações visuais, tipográficas que encontramos nas telas dos nossos computadores e celulares, com a contaminação da escrita. Ela não está mais isolada e não fazendo mais parte dessas contaminações. A escrita está recebendo impactos disso. Querem um exemplo bem, muito básico do que eu estou falando? Algumas pessoas mandam uma mensagem para você lá no WhatsApp e em vez de botar também é TB, não é? Em vez de beijos é BG, BJ, coisas assim, que claro, não é uma palavra apenas, são várias palavras. Você precisa ficar adivinhando às vezes o texto. Só que isso agora tornou-se parte das nossas vidas. De uma linguagem coloquial, de uma nova tipografia, que em breve, à medida que conversa com a linguagem formal, vai derivar outras coisas. Esses problemas todos a Paula encontra no trabalho dela. Mas a migração desses conteúdos não termina nisso que eu estou falando, vai muito além. Esses elementos tipográficos que não estão isolados, que são consequências de várias coisas e causas de muitas outras coisas, eles também abrangem o nosso modo de pensar. Observe o seu modo de pensar. Observe, por exemplo, o fôlego curto que o seu pensamento tem. Não é assim para boa parte de nós? O pensamento, você pensa 30 segundos em algo, em seguida já 30 segundos em outro algo. Aí, se isso que você estava pensando tem a ver com o que você estava fazendo, estava preparando o jantar, então você precisa manter o pensamento em várias coisas ali. Mas observe, enquanto isso, vários pensamentos intrusos de vários lugares entram. Ah, me esqueci de ligar para fulana, de avisar que amanhã não teremos aula. Ah, puxa vida, eu não me lembro se eu coloquei lá a moeda do gás, se eu não coloquei, eles não vão trocar o meu bujão. Depois, será que a minha filha foi ao dentista? Ela tinha me dito que iria hoje, mas que não tinha quem. Tudo isso você vai pensando. E às vezes, a compressão, a justaposição é tão grande que a pessoa tem a experiência subjetiva de estar vivendo várias dessas coisas a um só tempo, numa poluição tipológica do pensamento, tipográfica do pensamento. Como alguns cartazes que você vê as letras perdidas lá dentro e não sabe o que querem dizer. Observem que em vários campos, em várias áreas, há uma conexão sobre isso. Ela não é sempre. Ela nem sempre existirá. Mas muitas vezes sim. O trabalho da Paula nos ajuda a perceber essas questões, a dimensionar essas questões. Quando eu comecei a primeira vez que eu vi o trabalho dela foi num livro, não foi aqui como eu estou mostrando para vocês, por entrevista, por vídeo. Eu fiquei pensando, a primeira relação que eu fiz é porque ela fala muito em som, essas coisas. Eu fiquei considerando que não são muitos os que falam na poluição sonora. É um dos meus dados de semiose, então eu sou mais sensível a isso. Eu percebo muito o som, né? Eu gosto muito da música, da melodia, das coisas. E algo que me chama a atenção é o descuido, em muitos lugares da nossa época, com o som. O cuidado que ela coloca nas letras, na tipografia, se fossem levados esses cuidados ao som, sabe? Você às vezes chega num shopping da sua cidade, você vai comprar algo e tem um pianista, eles colocam um pianista, um piano de cauda, um instrumento caro que exige muitos cuidados de manutenção e também cuidados durante a exposição. E o pianista está lá tocando, só que é um ambiente cacofônico. Tem eco para todo lado, você não ouve o que ele está. Você ouve um zumbido daquela um arremedo daquela música que ele está tentando tocar. Não é um ambiente apropriado ali. Ou então, em outros lugares, a confabulação de sons e misturas. Podemos falar também em aromas, não é? Lugares, praças de alimentação que você chega às vezes, comidas diferentes que pediriam cuidados diferentes e que nós não misturamos às vezes, não é? Que não, aliás, nem os nossos sentidos não têm uma ambientação agradável quando são misturadas. Estão lá frituras com coisas integrais e tudo, e a distância de um quiosque para outro é simplesmente nenhuma, é uma parede fina que divide e barulheira no meio de tudo. Alguns conseguem se ambientar e viver em situações assim, muitos não. No caso da Paula Scherer, o que ela nos mostra é como levar letras, tipografia, para situações complexas e dilemáticas como essas. Vou parar o gravador para que vocês possam colaborar e em seguida veremos a terceira e última ilustração da nossa aula de hoje. E com essa ilustração que acabamos de ver, chegamos ao final da nossa aula de hoje, O Mundo como Construção, segundo semestre deste lindo curso que a cada segunda-feira traz um dos notáveis construtores que temos. Em breve chegaremos aos músicos, veremos vários músicos, alguns músicos clássicos, outros mais atuais, mostrando também essa beleza das construções existenciais. Há muitas pessoas construindo, há muita gente nesse momento fazendo elementos belíssimos. Construções inéditas. Olha, nós vimos hoje uma dessas pessoas. A Paula Scherer realmente é notável com o trabalho dela em tipografia. Ela transformou algo que parecia mecânico, montado com aquelas letras de metal, em uma grande arte, em pura poesia de vida. E ela, aqueles mapas ali que apareceram muito rapidamente, vocês podem pesquisar na internet. Eu acho que vão ficar muito admirados com aqueles mapas. A informação que ela coloca ali dentro, concatenada, você encontra desde números, nome de ruas, uma série de conceitos que ela colocou. Quem vê de longe vê um elemento impressionista. Quem vê de perto vê as informações. O contrário do impressionismo. Belíssima. E notável, o que deu a ela assim, um trabalho imenso. Foram meses e meses e meses para montar cada um daqueles mapas ali. Ela faz isso por amor, faz isso por identidade, faz isso porque a vida dela consiste em grande parte nesse trabalho belíssimo que hoje vimos aqui. Eu vou desligar o gravador para passar alguns recados aos senhores.